noite. Boa noite, ouvintes da Rádio FMG, do Pensar Educação, Pensar o Brasil, e aqui o Mídia na Escola.
Eu sou Vladimir Coelho, sou professor de História da Rede Estadual de Minas Gerais, e vou aqui hoje, como o Washington já antecipou, apresentar o Mídia na Escola. Hoje nós temos aqui um grupo grande de convidados. Nós temos aqui os convidados, que nós vamos ter aqui uma plateia muito animada já aqui, vai ser uma transmissão ao vivo depois de algum tempo, né? E nós estamos aqui hoje com a Sandra Marques, que é educomunicadora, com José Antônio de Almeida, que é radialista, com Elian Guimarães, que é jornalista, e com William Lagoeiro, que é professor de língua portuguesa do Instituto de Educação de Minas Gerais. Bom, aí quem está nos ouvindo está pensando assim, mas um público assim, um grupo de entrevistados tão distintos, né, tão diferentes assim, as ocupações. Nós temos aqui pessoas da área de comunicação, da área de linguagem, da área de ciências humanas aqui, que é da história. O que está acontecendo que nós estamos trazendo esse grupo aqui? Nós estamos trazendo esse grupo porque o Instituto de Educação de Minas Gerais, uma das escolas mais tradicionais no sentido de tempo de existência, inclusive, que são mais de 116 anos que a escola já tem aqui na história de Belo Horizonte. Durante muito tempo, a única escola do estado de Minas Gerais, uma das poucas do Brasil, que formavam as nossas professoras, e enfim. E essa escola, ela dá um passo sempre no sentido de inovação. Tem a tradição e tem a inovação. E eu estou aqui ao lado para começar a ouvir a Sandra Marques, que é jornalista, educomunicadora, que vai dizer para a gente o seguinte. Sandra Marques, esse grupo que está aqui representa um pouco, não é? De um grupo maior que se reuniu no Instituto de Educação e está trabalhando lá a questão do trabalho com o áudio, com os podcasts. Você pode explicar para a gente como é que esse grupo se reuniu, qual que é o seu papel nessa história toda?
Boa noite, Vladimir. Boa noite, colegas. Elian, Willis, Antônio, Wagner e você aí de casa, né, que está aí prestando atenção aqui no nosso programa Pensar a Educação e pensando junto com a gente. E essa ideia, essa oportunidade de trabalhar as mídias como ferramenta pedagógica no Instituto de Educação foi assim, foi algo inexplicável, né? Foi bacana demais essa iniciativa que um grupo de professores, né, teve, inclusive você, né, Vladimir? O Vladimir me convidou para... A gente já trabalhava junto, a gente já trabalhou na Secretaria de Estado de Educação com Rádio Escola, né? E trazer essa oportunidade para o Instituto de Educação e juntar pessoas que têm a ver, né, com... Que pensam junto com a gente, que têm essa mesma visão, que comunga dessa ideia da educação através do áudio. Isso foi, assim, fantástico, né? Reuni esse pessoal, eu tive o privilégio, né, de ter a participação aí do colega jornalista Elian Guimarães, o José Antônio, que é radialista, já é cobra criada na área, né? De professores, assim, foi uma recepção bacana, né? Um professor de língua portuguesa, que é tudo, né? Rádio, é comunicação, língua portuguesa, rádio escola, tudo a ver, né? E, assim... Outros professores, né? Professora Edva e a meninada junto, assim. E eu acho, o que eu achei mais legal foi o comprometimento, né? O interesse dos adolescentes, de professores de outras escolas, né? Enfim. E trabalhar isso é muito importante para nós, Vladimir, e para nós educadores, porque nós estamos numa conjuntura difícil, né? Estamos numa situação difícil, passando por uma mudança aí na história da educação, enfim. Politicamente falando, né? A nossa sociedade está numa mudança também. E trabalhar a mídia como ferramenta pedagógica, trabalhar essa a educação midiática, né? Você trabalhar isso eu acho que é uma tendência, tá?
Ô Sandra, então nós estamos falando aqui, você fez uma apresentação breve aí do que foi a reunião com esse grupo, que isso aqui que é representatividade, né? De um grupo maior que se reuniu lá num curso, não é isso? Aprendendo lá a elaborar, a editar e etc. o podcast. Mas hoje está aqui na minha frente o professor Willy, de língua portuguesa. Professor Willy, língua portuguesa e o ensino através do podcast, usando aí a linguagem de rádio. Como é que foi trabalhar, ou como é trabalhar o rádio, a comunicação nas aulas de língua portuguesa? Em princípio, tem tudo a ver, não é? Mas eu queria que você colocasse o seguinte: foi possível colocar alguma questão prática nas suas aulas de língua portuguesa a partir do que foi estudado no curso de podcast?
Boa noite, professor Vladimir. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria colocar assim, que para mim foi sensacional poder participar do curso, você que me convidou. E quando você me chamou, eu já tinha uma ideia de alguma coisa que eu pudesse tentar trazer para a realidade da tecnologia, para mexer com os meninos dentro da realidade deles. Porque, para fazer uma analogia breve, eu sou nascido nos anos 90, eu vivi ali a transição
dos... Então nós temos aqui a representação da juventude, tem a representação de uma idade um pouquinho mais avançada. Enfim, tá, além das profissões diferentes, nós temos aqui idades diferentes. A Sandra falou no princípio dos adolescentes, né? Que são os estudantes lá do ensino médio que participaram, né?
A velha Sim, e nova guarda, né? A velha e nova guarda.
E caminhando junto, a gente vai conseguir produzir coisa muito boa e muito diferente, assim. Eu senti que já dentro do trabalho com língua portuguesa, dentro de sala de aula, eu leciono desde 2014. Então, desde esse período, eu sinto que existe uma proximidade com os meninos, mas cada ano que passa, a gente se afasta deles um pouco mais. E com essa pequena analogia, é o seguinte: nascido dos anos 90, a gente saiu de uma era que ela era 100% analógica. E aí a gente vai para os anos 2000, ou seja, o pessoal que nasceu nos anos 2000 hoje tem 23 anos. Então a gente faz uma transição do analógico para o digital. Então a gente viu isso acontecendo, mas os meninos que nasceram de 2020 para cá, eles não viram isso acontecendo, então eles nasceram no mundo digital. E aí eu penso que é necessário workshops, oficinas, nessa linha, para que a gente consiga aliar a ferramenta digital, que é de conhecimento básico para esses meninos, uma vez que eles já nascem inseridos nesse contexto, é necessário que a gente tenha ferramentas para que a gente saiba utilizar esse mundo deles, né? Uma vez que a gente consiga trazer informações para essa realidade, eu acho que a educação em si, ela muda, ela revoluciona. E pensando um pouco em como era a escola na minha época, que a gente não tinha esses recursos tecnológicos, que a gente não tinha o Instagram, o Facebook, os podcasts, o Spotify. A gente tem, sabe, é uma coisa maravilhosa aí. Hoje a gente tem essa ferramenta, então não cabe para mim, na realidade que a gente vive, manter um modus operandi de ensino anterior, né? Porque, na minha visão, por mais que tenha evoluído muito, a escola mineira pública ainda tem esse estigma de estar andando no passado, né? E a perspectiva que eu tenho com esses cursos e com investimentos nessas áreas de comunicação, de educomunicação e de tecnologia, para que tragam os professores para essa nova realidade dos meninos, para que a gente consiga transitar com eles dentro da tecnologia, que é o mundo de origem deles. E respondendo a sua pergunta, quando você me pergunta como foi a aplicabilidade disso em sala de aula, eu tive resultados muito frutíferos. Eu tive, por exemplo, meninos me procurando no corredor falando: professor, hoje nós vamos gravar e vamos fazer agora, vamos falar sobre tal tema. Então, assim, eles estão vivendo isso agora. E se a gente puder canalizar, e se a gente tiver um direcionamento, tal como foi ofertado pela Sandra durante o curso, acho que a gente consegue transformar esses novos educadores em essa perspectiva nova, né? Essa perspectiva tecnológica, para que a gente alcance, de fato, essa educação voltada para os meninos.
Nós vamos voltar a esse assunto, porque na questão da prática, né, do desenvolvimento na sala de aula, do envolvimento dos estudantes, é que nós precisamos também ver isso aí, no momento, inclusive, que eu tenho a impressão que a educação vai ficando assim muito burocratizada, não é? Eu não sei se é no Brasil que está acontecendo isso, em Minas eu não sei se está acontecendo, ou seja, você já recebeu as coisinhas prontas, desenvolva isso aqui, faça aquilo ali, o seu tempo é esse, olha, essa matéria nova para você aqui, hein? Esse assunto aqui, mas nós vamos voltar a esse tema aqui. Agora com Elian. Boa noite, Elian.
Boa noite, Vladimir. Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes.
O Elian, como eu havia dito aqui anteriormente, é jornalista e ele está participando também desse processo de formação dos nossos professores, dos nossos estudantes. E eu queria ver o seguinte, Elian. O Elian tem aí já alguns anos no jornalismo, na vida sindical também, não é? E como é que foi participar desse processo em que você está trazendo para a escola, para a educação, um conhecimento de uma área que não é a nossa lá da escola, né? Que não foi a nossa formação. Como é que é essa participação? Como é que você vê esse trabalho?
Bem, Vladimir, eu percebi assim, uma coisa interessante, porque é uma troca de conhecimento, né? Primeiro, de conhecimento histórico da linguagem da comunicação, né? Que a gente acompanhou, né? A gente já tem os atuais estudantes, já desenvolve a tecnologia, já tem essa habilidade com a tecnologia, né? Mas todo o histórico do rádio, né? de todo esse histórico da comunicação. Uma coisa que eu queria destacar, que eu acho importante, é a iniciativa da escola, né? Porque a escola, ela, se a gente pensar, você tem unidade de escola em todos os municípios e distritos do estado. Então, a partir da escola, ela pode ser um polo, né? de atração, né? Para várias atividades, inclusive da área de desenvolvimento de comunicação, né? É um piloto, né? Um laboratório, né? E justamente no Instituto de Educação, que tem a tradição, né? O histórico do Instituto, né?
O tempo passa rápido aqui, sim, né? Mas o Washington já está ali nos alertando que nós já estamos aqui a um minuto do encerramento desse primeiro bloco. Voltaremos depois do nosso intervalo com José Antônio, que vai conversar com a gente também, que é radialista. E Pensar Educação, Pensar o Brasil, Mídia na Escola, Internet Sem Fronteira, aqui conversando com você.
Que coisa boa e que bate-papo legal, viu? Já vou dizer o seguinte, depois sempre que marcar, viu, Vladimir? Vi mais vezes aí no vídeo, porque o bate-papo tá muito legal e que bom ver tanta gente, né? Ver mais uma aí do comunicador e é muito legal a gente ter esse processo. Enfim, tá muito legal. Nós vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e vocês seguem nesse bate-papo, nos ajudando a pensar a educação e pensar o Brasil, sobretudo através das mídias na escola. São 9 horas em ponto, daqui a pouquinho a gente tá de volta.
Você está ouvindo o ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz.
O site Saúde Mental FMG é um espaço de acolhida e acesso à informação. Uma construção coletiva com o objetivo de ser referência institucional sobre o tema e um veículo que fortalece a rede de saúde mental da comunidade. Acesse o fmg.br/saúde mental e participe de discussões sobre sofrimento mental. Conheça ações colaborativas de acolhimento e de apoio, criando uma rede de escutas, espaços de convivência, pesquisas e projetos relacionados com a saúde mental e com o bem-estar. Site Saúde Mental UFMG, uma iniciativa da Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio CDCom.
Muito bem, estamos de volta. Falei que era rapidinho, já estamos de volta. Vamos continuar com um bate-papo bem legal. Vladimir volta reassumindo o comando aqui do nosso bate-papo e seguindo o Mídia na Escola aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Nosso encontro de hoje no Mídia da Escola, um programa que tem o apoio também da Internet Sem Fronteiras. E falando aqui de Internet Sem Fronteiras, nós não podemos deixar de falar desta ONG, desta associação, que possibilitou, inclusive, esse nosso curso lá no Instituto de Educação. Então, é uma parceria que a escola buscou e realizou e vem realizando com grande sucesso e que vem atraindo esses nomes. E aqui o apoio também da Rádio UFMG, que sempre presente aqui conosco, inclusive na abertura deste espaço. E lembrar o seguinte, eu vou pedir permissão aqui para mandar um abraço para as pessoas que estão nos ouvindo, os professores do Instituto de Educação, sobretudo para a coordenação da Rádio Educare .47, a professora Edva, o professor Ronaldo, o professor André, o professor Daniel, né, os professores que estão também ali na coordenação da rádio, que desde o início participaram deste processo. A Rádio Educare .47 é uma web rádio com programação produzida pelos professores e estudantes do Instituto de Educação de Minas Gerais. E eu volto aqui para conversar com o José Antônio de Almeida. José Antônio de Almeida, radialista. Veja você que o time aqui não é brinquedo, não. Não é? Nós estamos aqui da educação, do rádio, da imprensa escrita, falada e televisionada. Até me lembrei do Odorico Paraguaçu, né? Aqui.
Bem lembrado.
Né? E o José Antônio, ele participou também, ele participa, porque nós vamos encerrar na próxima quarta-feira, desse curso. E como é que foi, José Antônio? Você é um radialista já... experimentado, passou pela Inconfidência, passou por diferentes emissoras de rádio de Minas Gerais. Como é que foi trabalhar com aquela moçada, com os professores, nesse processo?
Boa noite, Vladimir. Boa noite, Sandra, Elian, Ville. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu vou pegar a deixa aqui do Ville. Eu formei na década de 80. Ele falou aqui dois termos que são novos atualmente. O analógico e o tecnológico. Então, para quem formou, tem aí 20, 30 anos de formado, esses termos são, né, de hoje. Então, a gente que veio do passado, a gente tem muita dificuldade para lidar com essa tecnologia de hoje. Então, o curso de podcast lá do IEG, ele foi muito importante para mim, porque ele me deu a possibilidade de conhecer novas tecnologias, né? De procurar novos meios de comunicação hoje, que vai facilitar, quer dizer, se aparecer uma oportunidade de trabalho, eu vou estar mais ou menos preparado. Ele falou nos jovens de hoje. Os jovens de hoje, eles nasceram, né? Ele falou que ele nasceu na...
De 2000 para frente.
Isso. E para a gente que nasceu anteriormente, isso hoje é uma dificuldade. Então, o curso lá me deu a oportunidade de conhecer novas tecnologias. E não só isso. O encontro de gerações, né?
Ah, isso é muito importante.
Adolescentes, de profissionais de várias aulas. Quer dizer, eu aprendi até com os professores. Você, Vladimir, a professora Edva, chegava assim na frente, eu ficava prestando atenção nela, a facilidade de comunicação que ela tem, né? Eu ficava prestando atenção nela, como ela ocupa todo o espaço, né, do quadro. Né? Isso, assim, vai dando para a gente novos aprendizados, que às vezes a gente está na profissão, no dia a dia, que a gente perde até referência. Então, o curso foi muito importante para mim.
Ô, José Antônio, que interessante saber disso. E observar o seguinte, o José Antônio, ele atuou muito no nosso curso, editando também lá os programas que eram feitos, né? E condensando e apresentando ali durante o curso. Ô, Sandra, você como educomunicadora, né? Como é que a sua avaliação de uma escola... e consegue se organizar e que se abre, né? Essa escola, o Instituto tá... Aliás, é da tradição do Instituto. O Instituto é de Belo Horizonte. O prédio ali do Instituto de Educação é um prédio já tombado, é um prédio pertencente ao patrimônio histórico já de Belo Horizonte. Aliás, a escola deveria ser também tombada, hein? A escola, o Instituto de Educação, deveria pertencer ao patrimônio histórico de Minas Gerais. Mas isso é outro assunto, né? Mas, ô Sandra, você ali trabalhando com os professores, com os estudantes. Você percebeu, tinha gente de fora do Instituto, dentro do Instituto, né? A escola recebendo ali bem, integrando. Vocês ali, na hora do lanche, era na sala dos professores, ali do cafezinho, né? Propriamente dito. E como é que foi esse trabalho, da sua parte, essa experiência?
Eu concordo com você, tá? Em relação ao Instituto ser tombado ali, tá? Porque realmente é uma escola que tem uma tradição muito grande, né? Muita história nisso aí. Tem muito amor envolvido. Então, essa questão desse encontro de gerações ali, né, e de profissões também, né, de idades e tudo mais, isso foi fantástico. Porque imagina você se encontrar com um jovem de lá de 14, 15, né, que é a faixa etária lá, né, que são meninos do ensino médio, não é isso? E aí você... de repente aprender uma nova ferramenta com eles, né? Isso é fantástico. O Zé Antônio teve essa oportunidade de aprender com eles.
Né? E Eliane, um sempre ajudando o outro.
E isso, né? E acabou que a gente fez ali um grupo tão, tão afetivo, a gente se tornou ali, já tá doendo assim a saudade. Já
eu queria
de...
até te cortar um pouquinho, Sandro, porque eu queria chamar a atenção justamente para isso, né? O início foi muito inibido, as pessoas inibidas, né? Alunos num cantinho, né? Os pais, professores em outro canto. E à medida que foi desenvolvendo, né, o projeto, as pessoas foram se integrando, né? Foram... Você desculpe te interromper, mas
não,
eu acho que
isso
é importante, inclusive, no trabalho da linguagem, né?
Exatamente.
A diferença da linguagem de rádio, né? Da linguagem do dia a dia. De outros meios.
E é isso aí, então, me traz aí, né, a certeza de que funcionou. Né? Porque a gente começou com inibido ali. Ah, eu não sei falar, eu não quero falar, eu tenho vergonha. Enfim, e aí a gente foi, né, cada encontro se soltando com dinâmicas, né? A gente foi afetivando, vamos dizer assim, né? Poxa, a gente virou uma família. A gente virou, né? A gente virou uma turma, né? Muito legal. E esse encontro agora, esse encerramento na quarta-feira vai ser dolorido, mas vai ser também, para mim, algo assim emocionante, né? E muito gratificante.
É um passo, né?
Isso é só o começo, porque o que a gente viu ali é muito pouco. Tá? Tem muita coisa legal para a gente ver. A educomunicação tem muito que contribuir aí. Tá? A educação e a comunicação, elas não vão se separar. Elas não se separam. Tá? O Instituto de Educação teve uma presença marcante. Eu acho que isso aí vai ser um marco mesmo. Tá? Isso é vanguarda. Pode guardar isso aí, que a gente escreveu uma página muito interessante na história da educação do Brasil.
Ô Sandra, e essa questão do Instituto de Educação constitui uma vanguarda, né? Isso é da própria história do Instituto, né? O Instituto, desde aquelas reformas educacionais todas do Estado de Minas Gerais, você vê que por ali passaram todos esses anos. E é curioso, quando eu falo aqui o seguinte... Quando a gente chega lá naquela galeria de ex-diretores e diretoras do Instituto de Educação, quando a gente vai ali para os anos 30, 40, estamos ouvindo o professor Ronaldo, num programa ele conhece melhor essas histórias. Mas quando a gente olha os retratos daqueles diretores e diretoras todas por lá, nós vamos ver que daqueles retratos, a maioria ali é nome de escola. A maioria é nome de escola. Então é do Instituto que nasce essas escolas, e são escolas já mais antigas em Belo Horizonte. E a ideia é essa mesmo, né? Do Instituto... ter aquela condição histórica, ele tem a condição histórica e retoma isso, né, de trazer novidades no processo de formação dos professores, do processo de criação do currículo, que isso é muito importante, né? E a respeito disso, eu até queria ver com o Willio o seguinte. Willio, eu falei que ia voltar ao tema aqui.
Pois não, Vladimir.
E nós temos que observar o seguinte: hoje a educação ela vai caminhando para um processo muito burocrático. O que eu estou chamando de burocrático? Não é só de carimbar papel e ficar assinando, escrevendo, né, preenchendo formulário, não. É do próprio processo ensino-aprendizagem, né? O próprio processo no trabalho na sala de aula. Ou seja, aquela situação que nós vamos caminhando muito para aquela história da apostila, mesmo que não seja apostila, né? Você recebe a aula pronta, você trabalha isso aqui, o seu prazo é só esse aqui. Nós tivemos, inclusive, uma reforma do ensino médio, e convenhamos, a reforma do ensino médio, ela propôs ali trazer o novo, mas colocou o novo, o que seria o novo, dentro do velho, quer dizer, o velho engoliu o novo, não ficou uma coisa nem outra.
Foi uma nova roupagem, né?
Mas eu não sei nem se tem nova roupagem, mas é outro assunto também, é outro debate. Mas eu queria ver com você o seguinte: você percebeu alguma diferenciação, né? Alguma modificação no seu modo de trabalhar em sala de aula? Porque eu vou dizer, ele mudou também, tá? Mas eu não sei o seu. Você percebeu alguma modificação no seu modo de trabalhar em sala de aula, de participação de estudantes? Como é que você encara esse processo lá mesmo, né? Vamos ver, na sala de aula.
Ô Vladimir, em primeiro lugar, eu acho que o estudante ele é protagonista do ensino. Então, eu tenho esse pensamento, eu estudei aqui na UFMG, a UFMG leva isso muito a sério, ela traz essa realidade para os estudantes dela, e eu passei pela FAI, a FAI também foi ótima em me dizer isso. Porque a gente não consegue simplesmente absorver um determinado conteúdo pronto, pré-montado, feito para você. Porque se a gente for fazer isso, a gente vai atingir uma porcentagem. A gente vai estar trabalhando a educação de forma massificada. E no final das contas, a educação não é isso, né? Quando a gente tem estudantes que são protagonistas do próprio ensino, e aí essas ferramentas digitais às quais pertencem ao mundo deles, fazem com que esses estudantes se sintam na condição de que podem fazer também, de que podem produzir o seu podcast, de que podem falar para a internet, de que podem falar para outras pessoas ouvirem, e aí que entra o nosso papel, direcionar o que eles vão falar para essas pessoas ouvirem, no sentido de vamos melhorar aqui alguns pontos da comunicação, vamos melhorar aqui alguns pontos da linguagem, vamos melhorar aqui um pouco de entonação, que foram todas coisas que foram passadas para nós durante o curso, né? E que eu vejo de outra forma agora dentro de sala de aula. E isso cria um engajamento do estudante com aquele profissional e do profissional com os demais estudantes.
Veja só, o nosso tempo...
Vladimir, pois deixa eu só falar um negócio aqui. Três alunas que fizeram o curso lá com a gente, elas fizeram um podcast, mas um negócio maravilhoso. As três que fizeram lá sobre a Copa do Mundo, as três conversando... Que coisa maravilhosa, aquela coisa de profissional.
Aquilo as meninas fizeram dentro de sala.
Pois sabe? Com aquele ruído todo, batendo o sinal.
Com aquele ruído todo.
Com aquele silêncio característico da sala de aula.
Quer dizer, adquirir conhecimento. Né? Hoje eu até entrevistei uma delas pro meu trabalho, acho que uma tem 16. Já pensou quando essa menina tiver com 30?
Daqui a pouco.
Né? Com 40 anos.
E assim, elas conseguem desenvolver a própria ideia e às vezes transmitir essa ideia para as outras colegas, os colegas, assim. Então a educação meio que viraliza.
As habilidades também, né? Habilidades de fala, né? De escrita, de tempo, né? De informação, de levar informação naquele devido tempo que o rádio, né, determina.
E o mais legal, né? A gente ressaltar, e ter essa oportunidade de ressaltar que todos temos saberes, né? Todos podemos compartilhar, todos podemos ensinar, todos nós. Temos a sabedoria, temos os saberes. Então, isso é fantástico, né? E o podcast é só mais uma ferramenta, né? Para isso também, né? Para a gente, uma ferramenta pedagógica que auxilia muito no ensino-aprendizagem. Tem muita coisa para falar, né? Mas o tempo acabou.
O tempo é curto, o Austin já nos sinaliza ali para finalizar o programa. Só vou pedir permissão aqui para um recadinho breve. Dia 7 agora de dezembro, às 9 horas da manhã, nós vamos participar de uma manifestação aqui, já é o professor falando, né? Ali na cidade administrativa, exigindo do governo do estado o pagamento do rateio do Fundeb. Todo ano é essa novela e nós vamos lá para a cidade administrativa no próximo dia 7 para fazer essa manifestação, tá certo? E agradecer então a todos os ouvintes, os nossos entrevistados aqui, o tempo passou rápido, e desejar a todos que nos ouvem uma boa noite e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.
Ô, Vladimir, dizer para você uma coisa e para todos vocês, né? A gente fica assim, meu Deus, com o coração na mão, passa muito rápido. E quando a gente gosta muito das entrevistas, das participações, a gente diz o seguinte: as portas não estão abertas para vocês nesse programa, não tem portas para vocês nesse programa. Cheguem quando quiserem, vamos marcar outros momentos para que a gente continue pensando e refletindo, que é uma temática que é muito legal, né? Eu tava ouvindo aqui, falei, cara, que massa, que interessante. E que a gente continue, vamos agendar, vamos fazer de novo essas rodas de conversa mais vezes aqui ao vivo, tá convite feito no ar, hein? Não pode dizer não, viu? Gente, grande abraço pra vocês, que bom tê-los aqui e espero receber de volta em breve, tá bom? Bom, são 9h17, nós vamos pro intervalo, daqui a pouquinho tem Pensar com as Crianças, muito legal, e a gente vai conferir depois o nosso Pensar com as Crianças, já.
Lá vai Carlinhos